Olá pessoal, o meu nome é André Ruschel, eu sou MVP da Microsoft e hoje começamos então o MVA sobre o Nano Server. Nesse módulo do nosso MVA, nós trataremos o que é o Nano Server. Na nossa agenda, nós vamos falar então o que é o Nano Server, qual a finalidade do Nano Server, aonde você pode utilizar o Nano Server, quais as funções e recursos. As vantagens de utilizar o Nano Server e, por fim, alguns resultados já obtidos com o uso do Nano Server. Para entender o Nano Server, é importante também conhecer um pouco do caminho do Windows Server. No passado, a Microsoft teve o seu primeiro sistema operacional servidor, que foi o Windows NT. Então, houve um caminho interessante do Windows NT ao Windows Server 2003. Lá no Windows NT, a Microsoft por muito tempo ela teve o sistema operacional invertido, onde um dos grandes engenheiros reconhecido pela Microsoft, que chama-se Mark Sinovich, ele disse: "Ei, pessoal, se você trocar a chave do sistema operacional cliente, você tem o Windows Server." Então, do Windows NT até o Windows Server 2003, a Microsoft teve então o que ela chamava de um sistema operacional invertido entre o cliente e o server. Para quem administrou o Windows NT também, deve recordar que nesse caminho entre o NT e o Windows Server 2003, nós tivemos o surgimento das GPOs. Para quem usou o NT, lembra do Polyedit, né? Onde você conseguia já começar a brincar com algumas polys. Então, esse caminho até o Windows Server 2003 foi bem interessante. Mas foi entre o Windows Server 2008 ao 2008 R2 que a Microsoft passou a oferecer na sua instalação o que nós chamamos de Server Core. Então, quando você começa a instalação, você tem a possibilidade ou de instalar o Windows Server no modo Server Core, aonde é removido algumas funções, como por exemplo o Remote Desktop Service, né, o antigo Terminal Servers. Então, você consegue disponibilizar, dependendo da finalidade de servidor, ou o full server com ambiente gráfico, né? Ou o Windows Server Core com algumas funcionalidades e recursos reduzidas, mas não só isso. Um sistema operacional menor, um sistema operacional que necessita de menos updates, menos reboots, menos reinicializações, entre outras vantagens. Tanto que na versão do Windows Server 2008, eu tive alguns clientes que ao fazer a instalação me retornaram, né, perguntando o que que havia acontecido, porque não tinha ambiente gráfico. Ou seja, o padrão da instalação, ela é Server Core. Então você precisava, né, fazer a troca durante o processo da instalação para fazer a instalação do modo Full Server. Isso foi entre o Windows Server 2008 ao 2008 R2. E foi no Windows Server 2012 que a Microsoft passou a introduzir o que nós chamamos de Minimal Server Interface, que é um meio termo entre Server Core e o Full Server. Então, você pode fazer a instalação no modo Server Core e posteriormente você pode habilitar, né, o trabalhar, vamos dizer assim, com Minimal Server Interface. Então, você faz uma instalação Server Core, depois você vai via PowerShell e você instala então Windows Feature, né, Server, GShell, Server, MGMT, e aí você passa a ter um full server. Ou você faz uma instalação de um full server, né, se você não tem tanta habilidade ainda com o PowerShell, e aí depois você remove a funcionalidade gráfica. Então, desde o Windows Server 2008 até o 2012 R2, a Microsoft já demonstrava um interesse que você, né, não só trabalhasse sem o GUI, sem a interface gráfica, mas sim tendo um sistema operacional servidor reduzido, né, por vários motivos que nós vamos mostrar aqui ao longo desse MVA. E um questionamento importante que eu deixo para os administradores é: nós realmente precisamos de GUI, de interface gráfica? Foi no Windows Server 2012, a Microsoft introduziu a possibilidade do Server Manager, ou seja, você consegue gerenciar vários servidores através de uma única console, seja ele um full server ou um server core. O que acontece aqui é que muitas vezes, sem ambiente gráfico, existe uma curva de aprendizado do PowerShell. E eu não vejo outra forma que se você está pensando em seguir administrando servidores Windows, você tem que ter um certo conhecimento do PowerShell para que você consiga automatizar, né, vários servidores com o uso dessa poderosa possibilidade que você tem. Aqui um destaque que eu separei para mostrar para vocês é o tamanho do arquivo InstallWin. Então, para quem não lembra, foi lá no Windows Vista e, claro, no Windows Server 2008 que a Microsoft passou a introduzir as imagens, né? O Windows Image, onde você, se você explorar a mídia do Windows Server, você vai ver no Windows Server 2008 o tamanho desse arquivo de instalação era 2,4 GB. No 2008 R2 já foi para 2,5. No 2012 já teve um salto, foi para 3 GB. No 2012 R2 3,6. E no Windows Server 2016, lembrando que nós estamos na versão TP4, Technical Preview 4, nós já estamos com o tamanho 4,1. Então, houve também um aumento considerável do tamanho do arquivo de instalação. E pensando nisso, né, e não só nisso, claro, a Microsoft passou a ter essa possibilidade do Nano Server. O Nano Server, ele tem esse tamanho aí que vocês estão vendo, do arquivo de instalação, 137 mega aproximadamente. O Nano Server, ele não vai vir uma mídia, um ISO separadamente. Quando você faz o download do ISO do Windows Server 2016, o Nano Server é um diretório dentro desse ISO. Então você não vai precisar fazer um download à parte para ter acesso ao Nano Server. Dentro desse diretório do Nano Server, a Microsoft, além do arquivo Win, a Microsoft mandou dois scripts, né, PowerShell, que posteriormente eu vou mostrar aonde que a gente vai utilizar, além de um diretório que são os pacotes, que também em seguida a gente já vai explicar o que são esses pacotes. Então você pode ver que o arquivo de instalação do Nano Server também é muito menor. Mas quando a Microsoft começou a pensar no Windows Server 2016 e, claro, no Nano Server, foi pensando também em algumas solicitações de clientes, do tipo: poxa, por que que eu preciso fazer tanto updates? Por que que depois de um update eu tenho que fazer um reboot? Então, o objetivo também é reduzir o número de updates e também o número de reboots. Por exemplo, no Nano Server, aproximadamente, a gente consegue reduzir 80% o número de reinicializações. Então isso é importante, era uma solicitação dos clientes com relação a essas reinicializações. Faziam um update, reiniciava, né? Aí atualizava mais uma vez um reboot. E pensando, né, em nuvem, em computação em nuvem, eu não posso ficar reinicializando a cada instante o meu servidor. Então o Nano Server também tem essa possibilidade. É, tem esse objetivo de updates e reboots. Sem dúvida nenhuma, como eu já mostrei, o tamanho da imagem, o tamanho da instalação, a instalação do Nano Server ocupa em média 400, 500, 600 megas no disco. Então é algo muito menor do que se você comparar a uma instalação de full server. Outro ponto importante é quando você pensa num sistema operacional, você vai fazer uma instalação via rede ou você começa a pensar em nuvem, você tendo um espaço de instalação menor, você tem menos tráfego, você consome menos espaço na nuvem. Então são algumas vantagens bem interessantes para quem tem algum desses cenários. Sem dúvida nenhuma, com esse sistema operacional menor, a gente passa a ter mais densidade e menor custo. Quando eu começo a falar em menor custo, né, a gente precisa discutir alguns pontos sobre esse custo. Aqui alguns tópicos para a gente pensar quando a gente dá um passo para a nuvem. Ou seja, nós não podemos parar um servidor né, que está na nuvem para aplicar um update e rebootar, certo? Isso não nos possibilita mais. Quando eu falo em custo, se você pegar o seu full server e multiplicar pelo tamanho desse servidor vezes o consumo, você vai ter um valor X. Agora, se você pegar esse mesmo número de servidores utilizando nano server nesse tamanho do servidor vezes o consumo, você vai ter um X dividido por 2. Apenas exemplo. Então, o nano server se encaixa também perfeitamente em nuvem. E sem dúvida alguma, havia uma necessidade de uma configuração do Windows Server específica para nuvem. Ou seja, Full Server não me atende, nem Server Core, nem Minimal Interface. Então, eu precisava ter um Windows Server, vamos dizer assim, específico para nuvem. É uma configuração específica, um novo Windows Server. E aí que nosso Nano Server se encaixa perfeitamente. Mas afinal, o que é o Nano Server? O Nano Server ele é uma opção de instalação do Windows Server, certo? Quando eu falo em opção de instalação, é porque observem nesse desenho que eu coloquei, onde o Nano Server ele é menor do que o Server Core, então ele está abaixo em termos de tamanho e também de recursos e funções do Server Core, certo? No Server Core você já tem muito mais recursos e funções e sem dúvida alguma no Full Server com interface gráfica você tem todos os recursos e funções e, consequentemente, você ocupa um espaço maior entre outras possibilidades. Não há uma interface gráfica, então você não vai ter como utilizar o Nano Server através com o mouse, por exemplo, que nem você faz para instalar lá. Eu quero instalar um Active Directory, você vai lá adicionar funções e recursos. E começa a avançar, avançar, concluir. Então, não há essa possibilidade no Nano Server. Somente 64 bits. Aqui um ponto importante, né? Ah, mas isso já era desde o 2008, do 2008 R2. Não, é somente 64. Não tem aquele diretório x86. Então, aqui um destaque importante é: não é qualquer aplicação que vai rodar no Nano Server. Precisa ser aplicações projetadas, desenvolvidas especificamente para o Nano Server. E aqui é uma combinação com containers. Esse também é um outro ponto muito importante do Nano Server. Por ele ter uma imagem menor, eu consigo trabalhar muito mais facilmente com container. Como, por exemplo, eu posso ter um host de Nano Server com Hyper-V, onde eu consigo, exemplo, colocar 1.000 VMs de Nano Server com, por exemplo, 1 TB de memória RAM. Certo? Agora me falam, qual equipamento, qual servidor físico vai conseguir ter, né, esse número de máquinas virtuais com full server, por exemplo? Você não tem essa capacidade, mas com o Nano Server você consegue fazer. O menor consumo de memória e espaço em disco, como eu já citei aqui. Então, ele é menor, obviamente, consome menos memória e, consequentemente, menos espaço em disco. E sem dúvida alguma, por ele ser menor, você só tem algumas funções e recursos que eu estarei mostrando em breve. Sem interface gráfica, ok. Com funções e recursos que são opcionais, ou seja, eu adiciono ou eu removo a hora que eu bem entender, ou seja, quando eu preciso. Eu posso criar o meu Nano Server já com uma função específica. Né? Ou eu posso criar um Nano Server com duas funcionalidades específicas, ou eu posso criar um Nano Server só com algum recurso. Então eu não tenho mais a necessidade. Se eu pegar um full server, quando eu terminava a instalação do full server, ele já estava, digamos, grande. Agora não, eu posso ter um Nano Server e adicionando conforme minha necessidade. É, esses pacotes, né? Como eu mostrei naquele diretório, você pode adicionar ou remover. Mas afinal, que funções e recursos eu tenho nesse Nano Server? Você tem o Hyper-V, você tem o File Server, você tem Storage. Quando eu falo em Storage, também você tem File Server, Cluster, o PowerShell DSC, DNS, que foi adicionado agora no Tekken Preview 4, O IS e container. Lembrando, estamos no Tech Preview 4, pode sofrer alterações de funções e recursos na versão final do Windows Server 2016. Outro ponto interessante é que tem suporte ao Core CLR, que é o ASP.NET para Linux, ASP.NET 5, PaaS, a parte de web server, aí entra toda aquela família de Node.js, Python, PHP, etc. Aqui já há uma conexão, como eu falei, com containers. Um ponto também que a gente sempre é questionado nas nossas palestras, o suporte a hardware. Como que fica? Você tem um suporte a driver completo do Windows Server, então a parte da driver também não é um grande problema, mas também depois a gente vai mostrar como você pode adicionar ou remover driver se necessário for. Por padrão, já tem o anti-malware, isso também já é do Windows Server 2016, não somente do Nano, né, que é o Windows Defender. E um ponto interessante é o suporte Assistance Center e seus agentes. Então isso é importante se você quer usar lá toda a família do System Center, o SCOM, enfim, qualquer da família do System Center, você vai conseguir gerenciar esse nano server. Aqui um destaque importante do que são esses pacotes do nano server. Então a gente tem uma coluna aqui, eu separei a função, o recurso, Hyper-V, o pacote e o parâmetro durante o processo de implantação, que a gente vai mostrar posteriormente, o Failover Cluster, o pacote e respectivo parâmetro, o Hyper-V. Por exemplo, se você vai usar o Hyper-V lá no, como convidado, você vai ter que colocar Guest Drivers. O suporte a driver, aqui um destaque, se você vai querer colocar o Nano Server num servidor físico, então você pode usar lá o AM Drivers, a parte do File Server, Storage, Windows Defender. Aqui um ponto interessante que é os encaminhadores reversos, para quem a parte dos desenvolvedores. Aqui importante também que você envolva, falando já em container, a equipe de desenvolvimento, porque ela também vai precisar repensar as suas aplicações para nano server. A parte de containers é muito importante, a parte do Docker é um ponto fundamental, é bem interessante. Tá? O quanto ficou bem rápido a parte de container com o Nano Server. Aqui, dando continuidade a essas funções, esses dois primeiros eu coloquei um destaque, que é o System Center Virtual Machine Manager, o agente e o System Center, então, e os seus respectivos parâmetros. A parte de performance de rede, diagnóstico, de data center. Você pode ter um Nano Server sendo um servidor de DNS, a parte de PowerShell e um destaque também que surgiu no Tech Preview 4, que é a possibilidade de ter um Nano Server como servidor web, no caso o IIS. Lembrando mais uma vez que o número de funções e recursos pode modificar na versão final do Windows Server 2016. Então, essas aqui são algumas funções e recursos que você pode utilizar no seu Nano Server. Alguns resultados já obtidos, né, são resultados da Microsoft. Usando o Nano Server, né, eu consigo reduzir também a minha área de ataque, falando agora em segurança. O Nano Server, eu tenho 12 portas abertas, no Server Core, 31. No Full Server, 34. A quantidade de reinicializações, reboots, Nano Server 12, Server Core 41, Full Server 62. Tempo de inicialização, Nano Server aproximadamente 13 segundos, Server Core 41 e Full Server 62. Então, algumas vantagens de utilizar o Nano Server, né? O tamanho, como eu já falei para vocês, o Nano Server, né, isso em giga, 0,41. O Server Core 6,3 e o Full Server 8,3. Aqui eu também, quando eu mostro esses números, eu também fui testar se realmente isso condizia com a nossa infraestrutura. Então eu vou fazer uma demonstração bem legal para ver quanto tempo leva para inicializar uma máquina virtual com o Nano Server. Então aqui eu já estou com o meu Nano Server, eu vou dar um start na VM cujo nome é Nano Rushel e com o cronômetro já vou iniciar. Então já estou inicializando essa máquina virtual Nano Rushel e vamos ver o tempo que leva para inicializar essa máquina com o Nano Server. Então observa aproximadamente 13 segundos. Legal? Com isso, nós encerramos esse primeiro módulo do MVA do Nano Server, falando um pouco sobre o que é o Nano Server.